Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Odonto Liars. Sou o Thiago Pastor, para quem não me conhece, a gente está aqui junto com a doutora Júlia Érica, trazendo conhecimento de gestão e marketing para você melhorar o seu consultório. Mais uma live, né, do nosso café fora da curva. A gente está testando modelos, formas diferentes de apresentar esse conteúdo que a gente promove aqui nas redes sociais, no YouTube. Em todas as interações que a gente faz nos canais no canal de Telegram, de WhatsApp, enfim. E dessa vez a gente trouxe uma resposta de pergunta num modelo diferente, tá? Eu não vou nem direcionar essa resposta para uma pessoa especificamente, porque, na verdade, muitas pessoas acabaram perguntando isso para a gente. Eu sou professor de pós-graduação, né? Durante muito tempo aí tem falado sobre odontologia digital, tudo aquilo que a gente acredita que dá resultado para dentro do consultório mesmo, na parte técnica, né? Eu sou procurado por curso de pós-graduação para dar aula de odontologia digital. E toda vez que eu começo as aulas falando que odontologia digital sempre é muito além daquilo que as pessoas entendem, né? Eu vejo muitas pessoas perguntando sobre odontologia digital, meio que direcionada ali para o scanner intraoral, né? Ah, DSD, aquela coisa do enceramento digital, das guias cirúrgicas. Mas a odontologia digital é muito além disso, gente, muito, muito superior. E como aqui a gente se propõe a falar muito sobre, essencialmente sobre gestão e marketing, eu particularmente não consigo diferenciar para vocês o que que essa odontologia digital, essa nova odontologia que tem surgido, ela se diferencia das ações em redes sociais, das ações de inteligência artificial para poder coletar informação do paciente, do nosso cliente. Enfim, para mim tudo é igual, né? E eu, invariavelmente, nessas aulas, apesar do objetivo central não ser falar sobre gestão e marketing, eu acabo falando. Então, ontem, por exemplo, eu dei aula numa especialização de ortodontia para falar sobre fluxo digital na ortodontia. O nome da aula era essa. E eu acho que eu fiquei uma hora falando praticamente só sobre o negócio, né? E a gente sabe, né, que até o aluno às vezes se decepciona, mas é impossível não falar sobre isso, porque está tudo muito interligado. E a proposta dessa live hoje é responder a seguinte pergunta: como que a odontologia digital, como que o digital pode melhorar os resultados dentro do consultório? E eu resolvi fazer meio que em função de uma timeline da jornada do cliente, tá? E eu vou colocar aqui na barrinha aqui embaixo para que você acompanhe o meu raciocínio e para ficar fácil de entender essa sequência, tá? Eu gosto muito de conversar sobre a jornada do cliente para que você possa entender o que cada uma dessas etapas ela influencia nas etapas posteriores ou o que que a gente precisa de informação ou de captura, digamos assim, de informação das etapas anteriores para a gente avançar nessa jornada do cliente. Eu prefiro trabalhar essa questão do digital assim, com essa timeline bem, bem segmentada, bem desenhada. E, gente, aí como eu falei, né, foram muitas perguntas nessa direção. A gente tem mapeado, conversado com colegas, tem falado bastante. E as pessoas acabam fazendo perguntas para a gente no dia a dia, e essa é uma das perguntas mais relevantes, mais frequentes dentre essas pessoas que fazem, tiram dúvidas com a gente, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo. Aqui, beleza. Então, eu vou começar aqui essa live colocando para vocês o primeiro passo que, na minha opinião, o digital influencia nos resultados do seu consultório. Esse primeiro passo é o passo de captação de clientes, né? E não é novidade, a gente fala bastante aqui e a gente vai explorar aqui uns 5, 10 minutinhos a captação, porque, na verdade, eu até entendo que os profissionais têm ido muito nessa direção primariamente, ou seja, tentar capturar paciente, tentar colocar mais paciente dentro do consultório. Mas eu gosto sempre, quando eu falo disso, gosto muito de falar sobre como é que é feito regularmente, como é que a gente fazia antigamente e como é que as pessoas estão fazendo agora e como a gente acha, como eu particularmente acho que deveria ser, tá? Durante muito tempo, a odontologia capturou pacientes, capturou clientes para colocar dentro do seu negócio através do boca a boca, né? A sua qualidade técnica falava mais alto de alguma forma, e se você promovesse um bem para um paciente, esse paciente acabava te levando mais pacientes, né? No momento, nesse momento, né? No momento no qual tínhamos poucos profissionais no mercado. Esses profissionais eram poucos, então você tinha que ter uma indicação, porque tinham poucos profissionais e poucos profissionais bons, né? Pela quantidade e a seleção da qualidade, a gente acabava tendo realmente o boca a boca como o principal. E não deixou de ser, não deixou de ser. Eu acho que o boca a boca ainda é muito importante e é o principal, porque toca num gatilho mental que é muito importante. Se você nunca ouviu falar em gatilho mental, dá uma sapiada aí nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, para você entender o que é. Mas toca num gatilho mental muito importante, que é o gatilho mental da prova social, no qual você, batendo papo com alguém de muita confiança, que em teoria não tem interesse por trás de te indicar um profissional, ele vai lá e te indica um profissional porque recebeu um benefício. E é bem desse profissional. E é bem forte essa prova, esse gatilho mental, porque imagina vocês precisando de algum tipo de serviço e perguntando para alguém se você gosta, para indicar alguém, né, para você. E o que é que você vai preferir? Ir num profissional que alguém te indicou ou num profissional que você viu só na rede social? Ou, ainda que você tenha duas indicações, de um colega A e de um colega B, se um colega A diz, olha, eu fui lá, fiz e valeu a pena, e um colega B que diz, não fui lá, mas me disseram que é muito bom, qual que você vai? Você vai naquele que teve ação direta com um profissional, né? Ou com aquele tipo de serviço. Então, é bem, bem relevante a prova social. E então, o boca a boca, ele realmente é importante. Mas ele é mais importante, ele ganha mais relevância quando a gente começa a agir com a rede social, começa a agir com o digital para fazer isso ser amplificado. Hoje, para quem não está muito nos meios de negócio, a maior discussão é como você vai transformar, como é que você vai deixar o seu negócio mais assim, numa linha de raciocínio mais ampla, né? Como é que ele vai ser mais escalonável, né? Como é que você vai alcançar o maior número de pessoas possível para que você tenha mais resultado? E nesse ato de captar, nesse momento de captação, para ser mais escalonável, as redes sociais ganham uma proporção muito maior. Então, imagine que você tenha aí, sei lá, 200 pacientes que você já tratou, 200 pacientes que você já teve um contato e promoveu uma saúde, um bem-estar para esse paciente. Se você faz, por exemplo, uma página de depoimentos e divulga essa página de depoimentos, com certeza absoluta, essa prova social, ela vai ter um impacto maior em muitas outras pessoas, né? Do que simplesmente você, por exemplo, botar um site ou botar uma postagem numa rede social qualquer, dizendo que é pro cara ir lá na tua rede social, lá no teu consultório, né? Então, ganhar escala, quando você consegue ganhar escala, você consegue atingir o maior número de pessoas e o digital te ajuda aí nesse momento, né? Então, nesse momento da captação, a gente acredita que o digital ele é fundamental, né? E eu vou já explorar outros pontos também do digital nesse momento da captação. Mas o que normalmente as pessoas fazem é tentar fazer essa captação no digital sem pensar nessa ideia de escalonar, né? Atingir o maior número de pessoas possível. E sem planejamento, né? Ou seja, sem simplesmente dizer, ter um foco, ter uma direção. E no digital isso precisa acontecer, tá? Então você precisa saber qual tipo de público você quer atingir, você precisa viver a vida que esse público, desse público você quer atingir, para você entender de fato o que é que ele precisa, o que é que ele não precisa, o que é que de fato você precisa fazer para emocionar esse cara. Né, para fazer esse cara entender que você é uma parte importante, que você é relevante para a vida dele, tá? Se vocês escutarem algum espirro, coisa parecida, tosse, porque a doutora Juliana que está aqui na minha frente, Ela pode rir, ela pode fazer alguma coisa. E aí eu não sei por que que ela tá aqui na minha frente, ela tá rindo, tá? Então não tem problema. Pode rir, não tem problema. Então é importante a gente ter um entendimento que no digital, na verdade, assim, qualquer tipo de estratégia de marketing, independente de ser digital, ela precisa de muita organização e planejamento, tá? As pessoas normalmente não fazem isso, fazem de forma aleatória. Às vezes dá certo, né? E aí a pessoa continua fazendo a coisa do jeito errado. Mas no digital isso ainda é mais importante. Por quê? Porque no momento que você faz as captações, você não está simplesmente captando paciente, você está captando informação. Se você não tem uma estrutura de captura de informação desse paciente ou das pessoas até que, de repente, não são utilizadas por você, é importante que você entenda que essa captura de informações ela é relevante. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tipo... Se você está fazendo uma divulgação aí pensando em pacientes que querem fazer clareamento dental, né? Você pode fazer três, quatro anúncios diferentes para tentar entender quais desses anúncios vão capturar mais pacientes e ir em direção desse anúncio, né? E tipo, repetir e melhorar esse anúncio que capturou mais para que você faça mais capturas de pacientes, pessoas que possam entrar mais dentro do seu consultório. Isso é o tipo de informação relevante. De repente, é uma bobagem, né? Existe uma coisa no marketing digital que chama teste A e B. Na verdade, no marketing, chama teste A e B. E nesse teste A e B, você vai mudando esse anúncio ou vai mudando a estratégia de marketing para que você consiga entender quais convertem mais pacientes para dentro do seu consultório, cliente para o seu negócio. E aí você se agarra naquele que deu certo e melhora aquele que deu certo para tentar descobrir qual desse que deu certo que vai dar mais certo ainda. Então você pode, de repente, uma bobagem, mudar a cor do site ou de uma landing page para vermelho e ter mais resultado do que aquela que você deixou em azul, por exemplo, ou a fonte, tipo de imagem, de anúncio, enfim. Então isso varia. Então, a captura de informação é importante. E para aqueles caras que você não converteu, de repente você pode ter uma estratégia. Cara, ó, de repente você faz um outro tipo de anúncio com outro tipo de chamada, né? Então, um exemplo aqui. Uma frase: clareamento dental muda a percepção na sua entrevista de emprego. Mas, de repente, você faz um outro anúncio: clareamento dental te ajuda a encontrar te ajuda a encontrar o amor da sua vida. Entre esses dois, de repente você acaba tendo mais resultado entre um e outro e você acaba descobrindo que pessoas que, sei lá, que não têm emprego ou que vão fazer passar por entrevista de emprego não se sensibilizam tanto por essa estratégia. Então, mesmo para aqueles que não converteram, você passa a ter informação. Então, essa etapa de captação, ela é muito importante, ela é rica, tá? Sob o ponto de vista para captura de fato do paciente ou do cliente, mas também para entender por que que o público não fechou com você. Por que que algum público que você focou não conseguiu ser atingido, não conseguiu ser sensibilizado por você? E aí você muda a estratégia para tentar capturar ou captar esse paciente, esse cliente que não fechou com você. Mas as pessoas não fazem isso de forma organizada. E é necessário que você tenha esse entendimento, tá? Eu não consigo, numa live rápida, de meia hora, 40 minutos, passar para vocês qual que é a melhor estrutura de captação. Você precisa ou ver mais vídeos nossos, ou fazer os nossos treinamentos, ou procurar dentro da sua cidade treinamentos de captação, tá? E sugiro, assim, que você sim faça cursos. Eu acho que é importante fazer cursos, para que você possa aumentar sua captação de redes sociais, como fazer anúncio, Mas principalmente trabalhe na base disso, entender o que é marketing, entender o que é gestão. Porque não adianta nada você capturar pacientes e, no final das contas, você não conseguir mantê-los. O que nos leva ao segundo passo, que é a conversão. Porque não adianta você só capturar e não converter. Eu considero a etapa de captação um passo atrás antes do agendamento, quer dizer, é um passo atrás antes do agendamento desse paciente para a primeira consulta. Porque é como se fosse um namoro, tá? Eu gosto muito de usar a analogia do namoro. Você flerta, você faz aquele flerte, Você pode ou estar namorando com a ou pode de cara namorar com a pessoa, ou você pode ficar lá paquerando é um termo bem antigo, né? Ficar lá ficando com a pessoa e tal, mas não ter um namoro de fato, né? E a etapa de conversão é quando é aquele momento que a gente chama para, ó, quer namorar comigo? Então é aquele momento que o paciente foi no seu consultório e agendou uma consulta com você. Pagou a consulta, se você não cobra consulta, foi até a primeira consulta, e ele topou ser examinado por você. Ou seja, dificilmente tem dentista que vive de consulta, de primeira consulta. Acredito que existe, tá? Mas eu não conheço hoje. A maioria dos dentistas nem cobra consulta hoje. Então, a ideia é que o paciente vá na primeira consulta e feche um tratamento com valores mais altos para que você sustente seu consultório e a sua vida. Então, assim, quando o paciente chega lá no seu consultório, na primeira consulta, é que começa a etapa de conversão. Na verdade, pode começar até antes, logo depois que o paciente foi, agendou a consulta, você com alguma estratégia digital, de e-mail, de WhatsApp. Mandaram uma mensagem para motivá-lo, ir até a sua consulta. Desculpa, a gente está coçando meu olho e eu estou com uma alergia danada hoje. Essa chuva que tem aqui na nossa cidade está me lascando de saúde. Mas você pode até ter, logo depois que o cara bateu o telefone lá da agenda, ou então parou de mandar mensagem no WhatsApp para agendar, você já tem uma estrutura de marketing digital que motive o paciente a ir para a primeira consulta, não falte a primeira consulta. Já gera algum relacionamento, manda um vídeo do profissional que escolheu para ser atendida, se apresentando. Oi, você marcou uma consulta comigo e tal, sou profissional tal. Queria te dizer algumas coisas importantes sobre a nossa clínica, enfim, para ser uma coisa até mais personalizada. Pode ser que você tenha essa infraestrutura e o digital é importante. Mas eu considero sempre que o paciente bate martelo quando ele tem o primeiro momento, o primeiro contato com o profissional que vai atender ele. Seja um orçamentista, se você tem uma clínica maior, seja você mesmo o dono do negócio que vai atender ele, né? A gente fala principalmente para pessoas que têm consultório e trabalham aí com uma sociedade de uma pessoa, duas pessoas no máximo. Então a gente entende que a maioria da nossa audiência é um dentista único, né? Dentro do consultório. Então, é esse momento, esse primeiro momento da consulta inicial é importantíssimo para você converter. E o digital também é muito importante. Eu vou tentar desenhar aqui uma jornada, e aí, se você acha que tem que ter mais alguma coisa, coloca nos comentários desse vídeo aí, seja qual a rede social que você está vendo. Aproveita, já dá um curtir, um like aí, se você estiver no YouTube, assina o canal. Mas, basicamente, quando o paciente chega no seu consultório para a primeira consulta, ele tem alguns momentos que são importantes que você pode melhorar a sua conversão. Desde o momento que ele chega no seu consultório, a sensibilização que ele vai ter com a secretária, o ambiente que ele está envolvido, a sua sala de espera, a sua sala de atendimento, você, como você está vestido, o jeito que você fala, a estrutura de atendimento, tudo isso influencia na conversão do paciente. Mas com certeza absoluta, uma das coisas que mais muda a ideia do paciente e que mais trabalha a ideia do paciente é o momento da venda mesmo, é aquele momento final no qual você consegue identificar oportunidades de melhoria para o paciente e dentro dessas oportunidades de melhoria, o paciente vai topar ou não fazer uma coisa ou outra no seu negócio, né? Isso se ele fizer alguma coisa, se você não souber vender, bacana. E é nesse momento que a gente trabalha objeções, é nesse momento que a gente trabalha mais gatilhos mentais para que esse paciente converta, seja de fato um paciente que faz tratamento com valores um pouco maiores, se você consiga colocar mais dinheiro dentro do seu negócio. E para esse momento é muito importante que a gente tenha os dados, se você trabalha no digital, os dados da captação, do momento de captação, porque lá nas redes sociais e nos momentos de captura digitais, você tem informações do paciente que podem ser relevantes para esse momento de conversão. Então, se você fez, por exemplo, anúncios pensando em jovens, sei lá, entre 19 e 25 anos, que são ter uma renda mínima de X, Y, Z, você já tem essas informações e você vai preparar um script de vendas focado nessas informações, entendendo quais as objeções desse cliente, entendendo quais são os ganhos que ele quer ter, entendendo quais são as dificuldades que ele quer ter, que ele tem, né? E essa etapa de conversão, ela é tão importante ser planejada e organizada que existem estudos dentro da área da gestão geral, né, de vendas e tudo mais, que se diz que cerca de 90% das vendas são perdidas exatamente nessa etapa de conversão. E para o consultório odontológico, isso é extremamente complexo, porque, como eu falei para vocês, aqui envolve uma série de ideias, série de coisas dentro do consultório que muda a percepção desse paciente. Como eu falei para vocês, o ambiente, sala de espera, da secretária, a vestimenta, a organização da outra bancada, a forma que você apresenta o tratamento, né? Então, se você tem essas informações de captação, na hora da conversão a coisa vai andar muito rápido e o digital vai te ajudar muito. E aí, indo para uma área mais técnica, o digital também pode te ajudar demais nessa conversão, como, por exemplo, a implementação de câmeras intraorais, de câmeras intraorais para que você aumente a consciência de necessidade desse paciente. Então, parece ser papo de vendedor de câmera, mas é isso mesmo. O paciente está acostumado a ser dito para ele assim: cara, você tem cárie no dente tal, 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 tem que furar e pronto. É basicamente isso. Agora, será que o paciente, ele, se você falar só assim, ele está preparado ou ele está tão alarmado que suficiente para ele realmente tomar uma decisão de fazer aquilo ali agora, nesse momento que você está atendendo? Então, se você mostra uma câmera intraoral, sei lá, uma linha de cárie, um ponto de cárie, com certeza absoluta esse paciente vai ficar mais preocupado, e deveria estar mesmo, porque cárie não é uma brincadeira, do que se você simplesmente dizer que ele tem uma cárie no dente 36, né? E ele vai ter que confiar em você, óbvio que se confia em você, ele vai confiar com câmera ou sem câmera. Mas se você mostra, acho que a coisa anda melhor. E eu acredito que a câmera intraoral, por exemplo, é um excelente recurso para isso. E se você quiser dar um passo ainda maior na direção de uma tecnologia digital ainda mais assertiva, você pode pensar num scanner intraoral, né? Um pouquinho mais caro, mas, gente, ó, converte muito, tá? Converte muito. Você mostrar para o paciente como é que tá a arcada dele. E essas câmeras intraorais, esses scanners intraorais hoje também têm câmera, então você consegue capturar muitas informações e mostrar para o paciente essas informações, aumentando a assertividade e compreensão que o paciente realmente precisa ter para fechar um tratamento com você. E eu vou além, vou falar de tomografia, vou falar de radiografia, vou falar de uma implementação de um fluxo digital para diagnóstico dentro do seu consultório, independente da sua especialidade, odontologia pediátrica, implantodontia, ortodontia, periodontia. Se você tem os recursos na tela do computador, o paciente se encanta muito mais, né? E nessa etapa de conversão, se você tem um periapical intraoral aí no seu consultório, no qual você faz a radiografia na hora e aparece na tela do seu computador, né? Se o seu momento de conversão não for apenas, como os casos dos ortodontistas, por exemplo, se o seu momento de conversão não for apenas na primeira consulta, porque às vezes o ortodontista, às vezes, não, na grande maioria das vezes, ele atende o paciente, bate um papo, vê a condição bucal e indica para fazer uma documentação ortodôntica. E ele, quando esse paciente retorna, você já, basicamente, se você é ortodontia, você já fez o ortodontista, você já fez um plano de tratamento para receber ele num segundo momento de conversão. Então, nesse segundo momento, se você tiver tudo na tela do computador, utilizando o digital, utilizando os recursos tecnológicos, talvez o paciente tenha um pouco mais de, goste mais desse tipo de atendimento, né? Valoriza, não tenha dúvida que valoriza o seu atendimento. E eu digo sempre nas minhas aulas, isso não é um machismo meu, mas é uma condição mesmo do que está acontecendo hoje no mundo. Daqui a um ano e meio, o teu paciente vai te perguntar por que que tu não está usando computador, tá? E aí o computador passa a não ser um fator diferencial, passa a ser um fator excludente do profissional na área. Então, o digital, no aspecto técnico em si, também vai ser muito importante para você dentro do consultório. principalmente nessa etapa de conversão. É. Passando para um terceiro momento, nesse nosso fluxo aqui, nós temos, nossa, 25 minutos já de live, bastante tempo já passando. Passando para um terceiro passo, você conseguiu converter esse paciente, você aumentou a sua assertividade na conversão, e aí a gente vai para o tratamento. Aí a gente tende a imaginar que o digital ele fica só ali no que a gente comentou logo no início, né? Que é escaneamento intraoral, tomografia, o digital, a guia cirúrgica e tudo mais. E sim, também é muito importante, mas dentro do tratamento também a gente tem uma oportunidade muito bacana de capturar informações. Né? Eu costumo dizer que a odontologia ela não consegue vender dentro do tratamento o tratamento em si como um produto que seja repetível, digamos assim, que o paciente possa queira ter de novo. É lógico, se você resolve o problema dele, no caso de uma ortodontia, o paciente não vai retornar para fazer uma nova ortodontia, um novo tratamento ortodôntico, a não ser que ele realmente volte daqui a 20 anos. Mas a odontologia não consegue fazer uma coisa que faça esse paciente retornar. Né? E é uma das coisas que eu acho que a gente deveria fazer é mudar o nome dos nossos tratamentos, mudar a sequência de atendimento, mudar a forma de vender durante o período, a forma de vender aquele tratamento durante o período do próprio tratamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui da ortodontia. Né? Ortodontia, cara, que coisa chata, você casa com o paciente. Né? E tem paciente, cara, que é super, super, super direitinho, vai todos os meses, faz as coisas do jeito certo. Mas tem paciente que, cara, não tem motivação nenhuma, sabe? Chega com a boca emporcalhada, bracte quebrada, às vezes perde o alinhador, se for o alinhador. O cara não tá tão motivado. E eu digo que isso é 100% porque o sistema que a gente faz hoje atualmente não motiva de fato o paciente. E lógico, a responsabilidade parcialmente é nossa, mas parcialmente é do paciente, com certeza o paciente tem que ter o interesse de cuidar da sua saúde. Mas eu vejo muito profissional assim, mas ele não quer, o problema é dele, se ele não quer, é problema dele, eu estou fazendo a minha parte. Não, cara, eu acho que você pode e deve ter comprometimento com o resultado, mesmo que esse paciente tenha dificuldade de ser motivado. E aí que eu digo que a gente deveria melhorar o nosso tratamento, né? No caso da ortodontia, eu acho que há de se desenhar uma forma diferente de motivar esse paciente. E nessa hora o digital ajuda muito. A gente tem visto muitos aplicativos, por exemplo, para acompanhamento e tratamento ortodôntico, no qual o ortodontista pediu para desenvolver, por exemplo, um aplicativo que o paciente vai dando feedback para o dentista do que está acontecendo. E o aplicativo gera notificação para que o paciente interaja com esse aplicativo para que você saiba o que está acontecendo, né? E pede para escovar dente, pede para verificar se o bracket não tem bracket quebrado, para avisar se não tem bracket quebrado, se o alinhador está frouxo, se existe alguma dor, e assim você vai capturando a informação desse paciente para que você use essa informação para os próximos atendimentos e os próximos tratamentos, transformando o produto, por exemplo, manutenção ortodôntica, num produto que evolui à medida que o tempo vai passando. E a gente não consegue fazer isso. Então, geralmente, o ortodontista, como exemplo, né, ele faz a manutenção tudo do mesmo jeito, faz certinho. E ele põe a culpa no paciente, porque o paciente não está motivado se a coisa não dá certo. Poxa, o paciente fica quebrando o braço. O que será que está faltando para esse cara fazer isso acontecer e não quebrar mais? Quer dizer, de repente, você tendo contato com outros pacientes que quebram muito e você aplicando novas estratégias, você pode descobrir um ponto no qual esse paciente que quebra muito, ele parou de quebrar o aparelho porque você fez uma atitude, uma ação. Isso tudo é informação. O digital traz as informações. Fora isso, como que o digital pode te ajudar? No escaneamento intraoral. Escaneamento intraoral, poxa, você pode compartilhar o escaneamento intraoral com qualquer profissional que você quiser, né? Se você tem dificuldade de tratar aquele caso, por que que você não pode compartilhar uma foto, compartilhar uma radiografia, compartilhar um escaneamento intraoral para um colega, né? E ele pode te ajudar a fazer esse tratamento. Hoje a gente tem as empresas de alinhadores, a gente tem as empresas, os laboratórios virtuais que fazem a parte de prótese e reabilitação, com recebimento de arquivos digitais. Então, nessa etapa de tratamento, a gente pode tanto impactar o paciente de maneira direta, no sorriso do paciente, na parte prática que a gente faz e tudo mais, e também de forma indireta, se a gente melhorar a nossa educação, a motivação desse paciente. Ainda na linha da educação, também eu vejo muitos profissionais fazendo, por exemplo, que tem resultado, tá? Fazendo mailing regular. Então, o paciente chegou, entrou no seu consultório, já existe uma sequência de e-mail para que ele vai receber durante o tratamento inteiro ali, 24, na média de 24 meses, né, no tratamento ortodôntico, ou 6 meses no tratamento periodontal. Os e-mails está programado já uma sequência de e-mails para ficar motivando e ensinando o paciente o que ele deve fazer naquele momento, pós-cirurgia, pós-manutenção, e você não perde contato com o paciente. Por mais que seja um meio automatizado, o paciente não perde contato com você, né? E a gente sabe que o relacionamento é muito importante para que o paciente também esteja motivado, né? E após o momento que você conseguiu, depois que você capturou, depois que você conseguiu fazer e fechar um tratamento com você com um valor um pouco que seja aproximado daquilo que você imagina o ideal, e você conseguiu tratar esse paciente, você agora tem por obrigação fazer esse paciente retornar em algum momento. E eu gosto muito de falar sobre a questão dos sistemas de gestão do consultório. Ele vai estar aí dentro desse meio todo, tá? Mas eu gosto de deixar ele para o final pelo seguinte. Acho que é conhecido de todos, né, que esses sistemas fazem, mandam mensagens. Se você não sabe, você se informe. Se informe, a gente já falou inclusive em vídeos aqui. E os sistemas de gestão de consultório hoje estão super automatizados. Então, o paciente liga lá, agenda consulta, ele manda mensagem no WhatsApp, uma mensagem do SMS automático, perguntando se confirma ou não, para que a sua secretária não precise ficar ligando para ele e tudo mais. Ele já manda a mensagem automática no dia do aniversário, quando terminou de atender aquele paciente, pergunta qual a nota. Quer dizer, você passa a ter um pouco mais de controle, passa a ter um pouco mais de automatização dentro do seu consultório, o que é ótimo, né? Mas o que eu acho mais sensacional desses sistemas é o quanto que ele pode te ajudar na fidelização, porque assim como lá na etapa que eu falei do exemplo do mailing automático, você pode fazer algo muito parecido e personalizado para esse tipo de paciente. Então, imagina que o paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, no seu consultório, e você queira que após 1 hora, após o atendimento, ele mande uma mensagem para esse paciente especificamente, de forma automática, perguntando se ele já foi comprar os remédios pós-cirúrgicos, por exemplo. E nesse mesmo sistema você pode programar para o dia seguinte perguntar para o paciente como ele está, quantas vezes você está se sentindo após a cirurgia, né? Só o fato de você ter marcado esse paciente lá na agenda e lá no prontuário dele eletrônico, em que ele fez uma cirurgia, você pode fazer a programação dessas perguntas. E você, qual é a você me diga mentalmente se você acha que esse paciente vai estar satisfeito ou não, porque eu particularmente gosto, principalmente qualquer tipo de cuidado de saúde, de ser lembrado pelo profissional. E isso denota cuidado, né? Eu já vejo um direcionamento, inclusive, desses sistemas com o uso de inteligência artificial para captura de padrões que levem a tua clínica a ter uma interação pessoal com esse paciente, caso o sistema identifique que você possa ter algum tipo de problema. Então, imagina paciente que de repente acabou de fazer cirurgia e passou a noite inteira sangrando. O sistema foi lá, fez as perguntas para ele, ele respondeu e, poxa, se ele está sangrando, por que não pegar o telefone, o profissional, até a própria secretária, e dizer: ó, cara, a gente está descobrindo, a gente Nosso sistema identificou que você não está bem dentro do que a gente imagina. Vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha. Então, isso é uma das coisas que um sistema desse pode fazer, que eu acho sensacional. Então, isso fideliza ou não? O fato de repente, a gente chamar esse cara daqui a 3 meses, após um tratamento ortodôntico, após um procedimento que foi feito, uma restauração, tudo de forma automática, e com a vinda também dos agendamentos automatizados. Isso vai dificultar, isso vai facilitar a vida da tua secretária, da tua recepcionista. Você vai poder utilizar ela de maneira mais eficiente em algumas outras coisas, porque ela não vai precisar mais fazer esse trabalho que é maçante, demorado, dificultoso. E na hora que você libera ela para fazer outras coisas, você pode colocar ela, né, numa etapa de fidelização de forma mais intensa, né? E além da questão do sistema digitalizado, automatizado, na etapa de fidelização, a gente tem aquela, como eu falei para vocês na etapa do tratamento, aquele momento que você pode, através de vídeos, através de mailing, interagir mais com esse paciente para que ele não esqueça que você existe. Eu vejo muitos profissionais fazendo o seguinte, cara, terminou o tratamento, o paciente vai embora e você só consegue lembrar dele quando ele passou 6 meses e você ficou com a sua agenda vazia. Ou quando você não está com um resultado tão bom. Ah, bora atrás desses caras agora. Vamos lá, vê o fulano de tal lá que nunca mais veio. Né? Cara, acho que fidelização é relacionamento. Ele precisa continuar lembrando que você é importante na vida dele. E acho que faz sentido você fazer mailing, fazer vídeos para pacientes que já foram convertidos em algum momento. Fazer conteúdo para pacientes que já foram convertidos em algum momento no seu negócio, né? E é clichê, mas a gente sabe que é muito mais fácil você trazer pacientes que já foram sensibilizados por alguma coisa que você fez para ele, promoveu para ele, do que pessoas que você ainda vai começar a captação. É mais barato você capturar pacientes que já são seus do que pacientes que nunca foram seus. E eu acho que faz muito sentido você ter uma política interna de fidelização. E o digital pode te ajudar nesse sentido. Então, com a fidelização, a gente fecha uma sequência, digamos assim, do quanto que o digital pode te ajudar. Eu dei algumas dicas, né? É lógico que a coisa é muito maior. Isso aqui é um vídeo para você ter consciência que o digital está em todas essas etapas e que eles podem te ajudar a tomar decisão, eles podem te ajudar a melhorar seus procedimentos. Eles podem te ajudar a diminuir o trabalho, eles podem te ajudar a capturar mais pacientes e fidelizar mais pacientes. Eu acho que faz muito sentido a gente pensar em estratégias na direção, e esses 4 passos são bem didáticos para que você possa fazer a coisa acontecer no seu consultório. Beleza? Bom, é final desse vídeo, mas eu queria convidar vocês a continuar compartilhando nossas redes sociais, vendo os nossos vídeos. YouTube, Facebook, Instagram, IGTV, enfim, pega isso aí, cara, e transforma isso numa coisa maior. O Aulaia está aqui para poder trazer esse tipo de conhecimento gratuitamente para você. Se você quiser fazer o nosso treinamento, você pode fazer. São pagos, mas a gente faz tudo isso de graça para que você possa melhorar os seus resultados e os resultados dos dentistas que gostariam de ser sensibilizados por a gente, tá bom? A gente tem um canal do Telegram que a gente solta lá áudios, conteúdo, algum tipo de conteúdo diferente. Já temos 20 áudios aí que são bem legais, e você escutar dicas, insights daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, nos nossos negócios e no ambiente geral, ambiente externo, né? E eu te convido para ir para o canal do Telegram, acho que é bem interessante. Se você não sabe mexer no Telegram, se você não sabe o que é o Telegram, na descrição do nosso vídeo tem e nas nossas redes sociais também tem, né, o link para que você possa entender e aprender o que é o Telegram, para você entrar no nosso canal do Telegram, tem coisas legais lá. E nas nossas redes sociais tem os vídeos que a gente produziu até agora. Eu acho que vai te ajudar bastante. Tá bom? Então eu fico por aqui. Grande abraço para você. Fiquem com Deus. Até a próxima. Resolveu me dar uma alergia do nada, meu nariz coçando, meu olho coçando, tudo. Pois é.